Muito boa tarde. Bem-vindos a esta audiência piloto. Saudava o Movimento de Escolas com Ensino Público Contratualizado e rapidamente iniciaríamos esta audição, porque nós temos hoje plenário às 14h30, costuma ser às 15h, mas foi antecipado meia hora o início dos trabalhos e por isso iria obviamente pedir-vos celeridade e agilidade nos comentários, contributos e informações que queiram aqui prestar. Seguiremos obviamente a grelha de tempos, mas com estas limitações. A entidade que nos visita tem 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial, o enquadramento e o ponto de situação que fazer sobre este processo. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares que têm 3 minutos para, no fundo, fazer comentários às vossas pretensões e depois devolvo-vos outra vez a palavra para 10 minutos finais, que podem não esgotar ou esgotar, como bem entenderem, e daria de imediato início aos trabalhos, saudando-vos a vossa presença e explicando que o volume, de facto, do trabalho da Comissão de Educação obriga-nos a fazer este tipo de audiências-piloto, que, no fundo, são similares a uma comissão, tendo em conta que tem aqui todos os grupos parlamentares representados, por forma a conseguirmos, no fundo, responder a todas as pretensões, que são muitas e que chegam diariamente e abundantemente a esta comissão. Muito bem, dava-vos então a palavra e bem-vindo Walter Branco, Paulo Santos Silva e António Simões.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado por nos ter recebido, agradecemos. Na qualidade do MEPEC faço esses votos, mas eu vou pedir ao nosso secretário-geral, Dr. Paulo Silva, que use a palavra para expor. Obrigado.
Muito boa tarde, excelentíssima senhora Presidente da 8ª Comissão de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados. A MEPEC agradece a oportunidade de poder intervir na audição de hoje, nesta comissão, nas pessoas do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, e acredita que este será o ponto de partida para a consensualização de soluções para ultrapassar o imbróglio político e jurídico criado pela Sra. Secretária de Estado da Junta de Educação e pelo Sr. Ministro da Educação. Queremos ser relevante reafirmar que os contratos de associação têm por fim possibilitar a frequência das escolas do ensino particular e cooperativo em condições idênticas às do ensino ministrado nas escolas estatais, e visam a criação de oferta pública de ensino e, por isso, ministram um ensino universal, inclusivo, gratuito e fazem parte da rede pública de ensino. Alexandra Leitão, enquanto professora de Direito e após a publicação do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, em 2013, reconheceu expressamente, e passa a citar-se, a celebração de contratos de associação com as escolas particulares e cooperativas surge como alternativa à criação, manutenção ou expansão da rede pública, enquanto forma de garantir a livre escolha das famílias, de acordo com o artigo 16º do Decreto-Lei 152/2013, de 4 de novembro. Neste quadro legislativo, que revogou o anterior paradigma de supletividade da celebração dos contratos de associação, o Governo da República Portuguesa convidou as associações representativas do setor, onde a MEPEC se inclui, a participar na elaboração da regulamentação do número 6 do artigo 10º do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e neste quadro será importante esclarecer. 1. A primeira proposta do Governo da República Portuguesa, em 2015, consistiu na realização de um procedimento, ou concurso, anual. Após as negociações e atendendo à redução do número de turmas abrangidas em contratos de associação e à diminuição de financiamento, na ordem dos 41% entre 2010 e 2015, e visando conferir estabilidade e previsibilidade às escolas, aos alunos, pais e encarregados de educação, consensualizou-se a realização de um concurso trienal, realizado com planeamento escolar baseado na necessidade dos alunos, para 3 anos, e assim ficaram garantidas as turmas de início de ciclo para os anos escolares 15-16, 16-17 e 17-18. Após a publicação da Portaria 172-A-2015, de 5 de junho, e a realização do procedimento concurso, as escolas celebraram com o Estado português um contrato de associação, em 20 de agosto de 2015, com vista à contratualização de turmas de início de ciclo em 15-16, 16-17 e 17-18. Em 22 de janeiro de 2016, a Assembleia da República aprovou a Resolução nº 26 de 2016, que apontou no sentido de racionalizar os contratos de associação com o ensino privado e cooperativo, onde exista oferta pública, e fê-lo sem prejuízo dos compromissos contratuais assumidos pelo Estado e da necessária preservação da estabilidade das escolas. A senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, já no exercício das suas funções e enaltecendo a sua qualificação técnica, defendeu publicamente, 1. Que os contratos de associação apenas podiam, ou podem, ser legalmente celebrados com escolas que se localizem em zonas carecidas de escola estatal. Defendeu ainda a inconstitucionalidade e a ilegalidade do próprio Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de 2013. Defendeu ainda a ilegalidade da portaria nº 172-A de 2015, de 5 de junho, que regulamentou o número 6 do artigo 10º do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Defendeu ainda a ilegalidade do próprio procedimento concursal de 2015 e, por isso, dos próprios contratos celebrados em 20 de agosto de 2015. E defendeu ainda que estes contratos apenas permitiam a abertura de turmas de início de ciclo, 5º, 7º e 10º anos, em 15, 16. E com base nestes pressupostos, a senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, concretizou um conjunto de decisões das quais se destacam. 1. Em 14 de abril de 2016, foi publicado o despacho normativo número 1H/2016, que introduziu inovatoriamente um critério geográfico de frequência das escolas particulares e cooperativas em contrato de associação, não previsto e contra a lei. Em 20 de maio de 2016, autorizou a título excepcional a realização de um procedimento administrativo para a extensão de contratos de associação existentes a um novo ciclo de ensino nas pseudo-áreas carenciadas de escola estatal, tendo como consequências imediatas. 39 escolas foram proibidas de abrir novas turmas de início de ciclo, 19 escolas foram obrigadas a reduzir o número de turmas de início de ciclo, embora tenham alunos para abrir as turmas contratualizadas, 21 escolas poderão abrir turmas a início de ciclo em 16-17, embora contratualizadas para 15-16, 16-17 e 17-18. E disse e reforça-se, pseudo-áreas carecidas de escola estatal, porque o novo procedimento foi precedido da elaboração de um documento que a senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, denomina levianamente de estudo que, 1. Não tem em consideração a evolução demográfica dos próximos anos. Ao contrário de estudos anteriores, o documento não considera a morada dos alunos quando isso é o que interessa para distâncias e trânsitos. O documento não faz análise prospectiva da evolução dos ciclos e do número de alunos. Ao não fazer a contabilização das continuidades, não se sabe se as turmas cabem todas nas escolas alternativas no ano seguinte. O documento não contabiliza as turmas de ensino profissional, nem as turmas PF, nem as turmas de vocacional. Para a elaboração do documento não foram ouvidos os autarcas, pelo que nada se sabe quanto à possibilidade de haver transporte escolar para os alunos. O documento não apresenta os custos efetivos em cada uma das escolas estatais, o que inviabiliza a contabilização do custo efetivo da medida. O documento não considera os alunos com necessidades educativas especiais, pelo que desconsidera as suas necessidades específicas. O documento contém erros graves quanto às distâncias. Em 27 de maio de 2016, homologou o parecer número 11 de 2016 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, publicado em Diário da República em 1 de junho de 2016. Acontece, porém, que ao contrário do propagandeado pelo Ministério da Educação, o parecer do Conselho Consultivo da PGR destrói todo o raciocínio técnico e jurídico de Alexandra Leitão, pois reconheceu que no segundo ciclo, em 17-18, as escolas com contrato de associação podem abrir turmas a início do ciclo ao abrigo dos contratos celebrados em 20 de agosto de 2015. A quinta conclusão. Concluiu pela compatibilidade constitucional e legal do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de 2013 e da Portaria nº 172-A de 2015, com a Lei nº 9 de 79, conclusão 18ª. Concluiu pela legalidade da celebração de contratos de associação com escolas localizadas em áreas suficientemente equipadas de escolas estatais. Ou seja, as referidas conclusões destruíram o raciocínio jurídico da técnica Alexandra Leitão, raciocínio jurídico este que estivera na base das decisões que anteriormente adotara e implementara. Decisões estas que violam os contratos de associação celebrados em 20 de agosto de 2015 e, por isso, a própria resolução da Assembleia da República nº 26/2016. A perplexidade da MEPEC reside no facto de a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, homologar e fazer publicar o parecer número 11/2016 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que destrói o seu raciocínio jurídico e os fundamentos das suas decisões, viola os 79 contratos de associação celebrados em 20 de agosto de 2015 e a própria Resolução número 26/2016 da Assembleia da República, e nada acontece. Não são extraídas responsabilidades políticas? É hora de reafirmar que a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, furtou-se à negociação com os parceiros do setor e furtou-se à discussão jurídica da causa. E agora estão disponíveis vários pareceres e opiniões jurídicos de distintos professores de Direito, por exemplo, do professor Vieira de Andrade, do professor Dr. João Loureiro, da professora Dra. Maria Cristina Líbano Monteiro, que são unânimes ao apontarem no sentido da ilegalidade do despacho normativo número 1H/2016 e no sentido da violação dos 79 contratos de associação celebrados em 20 de agosto de 2015. Entretanto, foi igualmente disponibilizada a decisão do Tribunal de Contas, datada de 24 de setembro de 2015, que visou contratos de associação celebrados em 20 de agosto de 2015, através da qual reconheceu a conformidade com as leis em vigor e que os respectivos encargos têm cabimentos em verba orçamental própria, com base, nomeadamente, nas seguintes conclusões, e passamos a citar. 1. Trata-se de contratos que resultam de um procedimento concursal para a contratualização por 3 anos da constituição de turmas nos primeiros anos dos diferentes ciclos de ensino. Página 32, ponto 3º da decisão do Tribunal de Contas. Os encargos com estes contratos foram autorizados por portaria de extensão de encargos e resolução do Conselho de Ministros, como acima referido. Página 33.11. A entidade remeteu as informações financeiras e contabilísticas relacionadas com estes contratos, incluindo a inscrição dos compromissos plurianuais. Página 34.12. E estas informações são absolutamente claras quanto à plurianualidade dos contratos de associação celebrados em 20 de agosto de 2015, isto é, na possibilidade das escolas abrirem turmas em início de ciclo, no 5º, 7º e 10º anos, ao abrigo do contrato celebrado em 20 de agosto de 2015. É público e notório que a atuação da Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, baseada em decisões unilaterais, ilegais e inconstitucionais, causou grande instabilidade nas comunidades educativas e causará desqualificação e desemprego nas escolas com contrato de associação. Consequências nefastas, que seriam muito maiores, não fosse a atuação das famílias, dos pais, dos alunos e das escolas, que suportaram todo este impacto e continuaram e continuam serenamente a proceder à renovação de matrículas para o próximo ano escolar, que se inicia no próximo mês de setembro.
Já dizia só que podia ser concluindo, estamos
com... Vou terminar, Sr. Presidente.
Aos 11 minutos.
E termino por apelar à ajuda dos senhores deputados na interpretação do seguinte parágrafo. Por despacho de Sua Excelência, o Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, proferido em 15 de junho de 2015, nos termos do número 1 do artigo 5º da Portaria 172-A-2015, 5 de junho, foi autorizada a abertura do concurso destinado à seleção das entidades proprietárias dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, que no âmbito do Decreto-Lei 152-2013, que aprovou o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, reúnem as condições e requisitos necessários à celebração de contratos de associação para os anos letivos 15-16, 16-17 e 17-18, tal como consignado no número 1 do artigo 3º da Portaria 172-A-2015 e anos subsequentes. Repito, anos letivos 15-16, 16-17 e 17-18, tal como consignado no número 1 do artigo 3º da Portaria 162-A-2015 e anos subsequentes, nos termos do número 2 do artigo 17º do Decreto-Lei 152-2013, para auxílio cito, para concluir, o referido artigo do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. O Estado assegura a manutenção do contrato até à conclusão do ciclo de ensino pelas turmas ou aluno por ele abrangidos.
Muito obrigada. Usaram 12 minutos e, portanto, terei que depois descontar nos 10 finais, está bem? Muito obrigada. Vou dar então agora a palavra aos grupos parlamentares, PSD, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar todos os dirigentes da MEPEC e dar nota do seguinte. Para o grupo parlamentar do PSD, sem prejuízo do trabalho que aqui estamos hoje a fazer, o grupo parlamentar do PSD tinha o entendimento de que esta audição se devia realizar em sessão, numa sessão plenária da Comissão de Educação, Não foi esse o entendimento do Presidente da Comissão, com nós discordando aceitamos, e não foi esse o entendimento dos partidos que suportam o Governo. Mas não queríamos aqui deixar de dar nota dessa situação. Em relação a esta matéria, como é evidente, o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado esta situação a nível do seu Grupo Parlamentar e dos senhores deputados, que têm estado presentes um pouco por todo o país para verificar em loco cada uma das situações dos 79 colégios, mas também por via dos seus autarcas, em particular aqueles que estão confrontados com este problema e também com os presidentes das Assembleias Municipais e os diferentes grupos municipais, câmaras e municípios que de resto têm, câmaras e assembleias municipais que de resto têm feito chegar, pelo menos ao Grupo Parlamentar do PSD, um conjunto enorme de moções demonstrando o seu desacordo com esta interpretação, com o despacho normativo, com a interpretação restritiva que está a ser dada pela Sra. Secretária de Estado e dando nota também de erros flagrantes e mesmo grosseiros na terminologia de alguns do estudo que serviu, segundo o Governo, para fundamentar esta decisão. E há uma outra, ou três conclusões que nós retiramos. A primeira é evidente, é um facto, é que os autarcas, seja os presidentes de câmara, os vereadores da educação ou mesmo os conselhos municipais de educação, pura e simplesmente não foram ouvidos. Os diretores das escolas com contrato de associação não foram ouvidos, apesar da situação os afetar, como todos sabem, duramente. E também que o estudo hoje, para nós é uma conclusão nossa do Grupo Parlamentar, é que o estudo não serviu para fundamentar nenhuma decisão, serviu antes para tentar validar, ainda que de uma forma muito desajeitada, a decisão tomada pela Sra. Secretária de Estado e pelo Sr. Ministro, porque ali são possíveis de visualizar rapidamente e encontrar erros graves. E esses erros, o problema é que eles vão levar a que haja uma diminuição da qualidade de toda a oferta das redes educativas e das redes escolares destes municípios, independentemente da propriedade da escola ser do Estado ou ser da iniciativa privada. A esmagadora maioria, iniciativa privada, sem fins lucrativos e muitos deles com estatuto de utilidade pública de base associativa, aquilo que infelizmente nós verificamos que pode vir a acontecer em setembro, se não houver rapidamente um arrepiar de caminho, é um empobrecimento das redes escolares e das ofertas formativas de cada um destes municípios que está confrontado com este problema. A posição do PSD é muito clara e vou ser muito sintético, 3 minutos são curtos e passam rápido. Nós somos favoráveis a um serviço público de educação onde a propriedade da escola tanto pode ser do Estado como de iniciativa privada de cidadãos e das suas instituições. Achamos que os contratos plurianuais devem ser cumpridos e escrupulosamente respeitados e que a interpretação que está a ser dada é uma interpretação abusiva e demasiado restritiva, porque na sua base esteve dar estabilidade e previsibilidade durante 3 anos a estas escolas e nisso teve também como base a redução do valor de financiamento por turno. Já propusemos, e foi recusado pelos partidos que suportam a maioria, que o despacho deve ser revogado. Propusemos uma deliberação para que fosse feito um estudo pela Comissão Nacional, pelo Conselho Nacional de Escolas, para que fosse elaborada a estrutura de custos tanto no ensino particular e cooperativo como nas escolas do Estado e que também fossem avaliadas todas as consequências que esta medida traria não só para as escolas propriedade do Estado, mas também para as escolas com contratos de associação. Em conclusão, nós estamos perante uma visão que é claramente ideológica e que caminha para a estatização nos setores da educação, da saúde e também no terceiro setor. Lamentamos que o Partido Socialista esteja neste momento a contrariar a sua história e os seus princípios no que concerne à política educativa e que...
Senhor Deputado, eu vou terminar com 4 minutos.
E que neste momento o Governo esteja numa política de não decidir rapidamente o que está aqui em causa, mas deixar protelar a situação até que se chegue a uma atitude de ato consumado e isso não é uma forma de estar na vida pública e não é uma decisão que deva ser feita desta forma pelo Sr. Ministro da Educação. Termino dizendo que o PSD recusa esta divisão que está a ser feita entre escolas do Estado e escolas com contrato de associação, porque ela é inaceitável, é artificial e está a prejudicar a estabilidade de todas estas comunidades educativas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fui tolerante, mas já está quase o plenário a iniciar-se. Agradecia então que pudéssemos ir cumprindo o tempo regimental, mas eu percebo, obviamente, a importância desta audição e deste debate. Partido Socialista, Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o movimento das escolas com contrato de associação e começava por lembrar o artigo 75 da Constituição e passo a ler: o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. E sublinho o termo estabelecimento. Portanto, isto significa escolas públicas. Também a Lei 997, relativa aos contratos de associação, diz no seu artigo 8º que a celebração de contratos só pode ter lugar quando o estabelecimento privado de ensino se localizar em áreas carenciadas da rede pública escolar. Lembro que quando foi assinado o anterior contrato, o esclarecimento que o Ministério da Educação então deu ao Tribunal de Contas, perante o pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas, e exatamente nesse sentido, ou seja, que os contratos eram celebrados para zonas de carência da escola pública. Não partilhamos a interpretação que fazem do parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendemos que dá razão ao Governo sobre os contratos de associação, e este próprio parecer cita estas duas leis que eu acabei de ler, tal como o Tribunal de Contas se viu obrigado numa nota à comunicação social também sobre o esclarecimento desta matéria. Relativamente ao despacho 1H, e sem o ler, mas tanto quanto me lembro, diz qualquer coisa como isto. Portanto, que o Ministério da Educação não financia os alunos que, estando nas escolas com contrato de associação, estão fora da zona de abrangência que foi contratualizada, ou seja, os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, quando assinaram o anterior contrato trianual, fizeram-no com um compromisso de responder aos alunos daquela zona de abrangência. Portanto, e este é um facto, o despacho 1H não diz o contrário disso. Diz antes que aqueles que estão fora não são financiados, ou seja, corrobora o compromisso que foi assinado entre o Ministério da Educação e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Lembro também que o contrato, como já foi aqui dito, é trianual, ou seja, tem um horizonte temporal 2017-2018, e que, a manter-se o mesmo número de turmas na entrada de ciclos, isso corresponderia, e naturalmente que tem que se dar continuidade pedagógica àqueles que já estão nestes estabelecimentos de ensino, significaria que o contrato não terminaria em 18-19, mas sim, peço desculpa, em 17-18, mas sim em 19-20. Colocada estas conjunto de princípios, a questão que eu faço, que eu coloco é, neste momento, os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, naquilo que são os alunos que estão nestes estabelecimentos de ensino, portanto, e que estão em regime de continuidade no 6º ano, no 8º ano, no 9º ano, no 11º, no 12º, são de facto os alunos que estão na zona de abrangência desses colégios, conforme foi contratualizado com o Ministério da Educação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por ter cumprido o tempo. Agora, CDS-PP, Ana Rita Bessa, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o movimento das escolas privadas com o ensino público contratualizado e, rapidamente, por causa do tempo, dizer-vos que, aquilo que já sabem, o CDS tem tido uma posição clara. Pedimos o cumprimento dos contratos em causa nas três dimensões que têm estado em cima da mesa. Quanto ao entendimento da expressão área de implantação geográfica como unicamente um critério para aviso de abertura do contrato, respeitando por seu turno, o princípio introduzido no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo da capacidade de escolha dos pais dentro desse conceito, que o contrato em vigor abrange os anos de início de ciclo e que o conceito de plurianualidade reflete exatamente 3 anos com essa consideração da inclusão dos anos de abertura de ciclo. Tem sido essa sempre a nossa insistência. Discordamos totalmente da forma como o Governo tratou deste assunto, desde logo assumindo posições até do entendimento do que diz respeito à plurianualidade diferentes até mais ou menos à altura do Orçamento do Estado, e depois, subrepticiamente, através do despacho, introduzindo uma alteração que causa toda esta perturbação, sem uma conversa frontal e honesta e sem uma decisão incluindo os parceiros do setor, portanto, por via de um despacho. Discordamos que da contestação fora da sede própria, que é o Tribunal, do cumprimento destes contratos. Entendemos que o Governo não pode simplesmente não cumprir unilateralmente os contratos aos quais está obrigado. Discordamos até da atitude, da postura política da Sra. Secretária de Estado, que notifica as escolas afetadas por este despacho numa sexta-feira à noite através dos jornais, não tendo a decência política de os convocar a reuniões para os avisar. Discordamos da forma como têm sido ignorados ou utilizados abusivamente em partes apenas pareceres, como é o caso citado do parecer da Procuradoria-Geral da República, em que aquilo que está na nota do Ministério da Educação tem a ver com o voto vencido de uma das primeiras procuradoras e não com o texto integral da Procuradoria. E sobretudo, estamos em desacordo que a troco de nada se ignorem alunos, pais e professores, projetos educativos que funcionavam, escolas que tinham os bons resultados, sem sabermos qual é o ganho que daí advém para o sistema como um todo, a não ser um ganho ideológico de quem está a decidir. Pela parte do CDS, continuaremos a defender esta posição. Temos estado a trabalhar no terreno com as escolas e com as autarquias, diretamente ou indiretamente, por via dos requerimentos que pedimos às 38, 39 autarquias afetadas, que todas elas nos têm dado a resposta de que não foram consultadas, que não têm solução para os transportes escolares, que em muitos casos os alunos vão ter que mudar de concelho e isso deixa num limbo que não se sabe como é que os alunos passarão da sua casa para a escola que está agora noutro concelho. E em paralelo aguardaremos, infelizmente, porque o tempo vai passando e parece-nos que essa é também uma estratégia, aguardaremos o que se vai passar em tribunal, que provavelmente vai ser a sede de resolução desta situação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Partido Comunista, Ana Virgínia Pereira, para usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava o movimento das escolas com ensino privado e cooperativo aqui presente, mas começaria também, correndo o risco de repetir a deputada Odete João, citaria o artigo 75º da Constituição, que diz que compete ao Estado a criação de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Portanto, aceitamos que o ensino privado, sempre aceitamos e continuamos a aceitar, a supletividade do ensino privado nos locais onde não exista oferta pública. No entanto, PSD e CDS não respeitou este regime supletivo, criou falsas expectativas aos professores, às famílias, aos alunos e aos funcionários, mesmo sabendo que a escola pública tinha a capacidade de acolher a maior parte dos alunos. Ao mesmo tempo que fazia isto, perde alunos da escola pública para a privada, despede professores e outros profissionais na escola pública, desinveste no ensino público, corta no orçamento de Estado, etc. Portanto, nós queremos aqui afirmar que a escola privada não está em causa, nada temos contra a escola privada, rigorosamente nada. O que nós temos contra é que, quando há escola pública, ela tenha que ser, receber dinheiro por aí. Relembrar, no entanto, que esta preocupação que têm mostrado o PSD e o CDS com o desemprego dos professores, nós também temos essa preocupação com os professores do ensino privado, não se verificou quando foi assinado o novo contrato com os sindicatos e as escolas privadas propuseram um aumento de 20% da componente letiva, tendo já aí despedido professores, ninguém falou, ninguém se preocupou. Portanto, por aumentar esses 20%. Então, referimos que o PCP defende o reforço de investimento da rede pública de estabelecimentos de ensino, quer na dotação da escola pública de condições humanas e materiais, admitindo, sim, a contratualização com escolas privadas, transitoriamente, até que seja dotada a escola pública dessas mesmas falhas. O PCP sempre defendeu, e não é de agora, os senhores sabem, sempre defendeu que compete ao Estado assegurar uma rede pública de qualidade e gratuita de ensino que cubra as necessidades de toda a população e que todas as políticas deverão caminhar nesse sentido. Muito obrigada, e eu queria dizer uma coisa, vai mesmo ter que sair porque o plenário já está a decorrer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo então agora a palavra aos nossos visitantes para uma intervenção final e para os comentários que entenderem ou ainda acrescentar algo que não tenha sido dito inicialmente.
Muito bem, Sra. Presidente, eu serei muito breve, naturalmente, para cumprir todo o calendário que está estabelecido. Dando esta nota, de facto, as escolas particulares com contrato de associação fazem parte da rede pública de estabelecimentos. A Constituição diz que cabe ao Estado criar uma rede pública de estabelecimentos, não diz que tem que ser dono da rede pública de estabelecimentos. E, portanto, estas escolas estiveram até abril de 2015 obrigadas sempre a cumprir o mesmo regime jurídico de matrículas e renovações de matrículas e prioridades que a escola do Estado. E esta foi pela primeira vez criada uma norma inovatória que alterou esta regra de mais de 30 anos. Dando também uma outra nota. De facto, é verdade, a Lei 9 de 79, na linha A, fala na celebração de contratos em zonas carecidas de escola estatal. Não fala é que contratos. Não está lá dito que são os contratos de associação. E depois, por outro lado, a linha B do mesmo dispositivo diz que podem ser celebrados contratos com escolas particulares localizadas em zona suficientemente equipada de escola estatal. Aliás, se assim não fosse, seguramente a Procuradoria-Geral da República não teria concluído nos termos em que concluiu. Isto para dizer que, de facto, existe uma conformidade legal entre o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de 2013 com a Lei 9 de 79 e, por isso, existe uma conformidade com a própria Constituição da República. Dando-lhe também esta nota, Senhora Deputada. O despacho 1H-2016 fala na área geográfica. Este conceito não está previsto em outro regime jurídico, não no despacho 1H-2016. Mas sabemos, Senhora Deputada, que quando foram criadas as áreas geográficas de implantação da oferta, friso oferta, que não se confunde com a procura das escolas particulares com contrato de associação, há uma informação do Ministério da Educação, Governo da República Portuguesa, datada de 5 de junho de 2015, informação 221/2015, que explica porque é que foram criadas as áreas geográficas de oferta. Ela está aqui e, portanto, não tem nada a ver com a procura dos alunos. A informação existe, é do Ministério da Educação e foi com base nela que foram criadas as áreas geográficas da oferta e com certeza que não foi para limitar a liberdade de escolha dos pais encarregados de educação, liberdade essa, aliás, reforçada pelo preâmbulo do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Dou também a seguinte nota, Senhora Deputada. A verdade é que no Tribunal de Contas, quando o Ministério da Educação remeteu para lá o procedimento, remeteu também um despacho do Sr. Secretário de Estado à altura, datado 18 de agosto de 2015, com base na informação dos serviços, e este despacho autorizou a celebração dos contratos de associação, que o assunto é celebração dos contratos de associação para 5º, 7º e 10º anos. Anos letivos 15, 16, 16, 17 e 17, 18. E dou-lhe também nota que os elementos financeiros que o Ministério da Educação enviou para o Tribunal de Contas são estes. E que é claro que o que estava previsto era a contratualização de turmas a início de ciclo para 15, 16, 16, 17 e 17, 18. Só assim tem cabimento a resolução do Conselho de Ministros. São documentos que estão no Tribunal de Contas. Depois, dar-lhe também mais umas notas. É verdade, a perplexidade e a inovação é essa mesmo. É que o Estado português, até o ano letivo 15-16, inclusive, validou sempre todas as turmas que são abrangidas em contrato de associação, independentemente da proveniência dos alunos. É precisamente isso. E nas escolas com contrato de associação, estão de facto alunos em continuidade, validados pelo Ministério da Educação, que não pertencem à área geográfica de oferta dos estabelecimentos de ensino. Dando-lhe também esta nota adicional, não terá sido por acaso que no dia 2 de junho de 2016, portanto, no dia imediatamente anterior ao término do primeiro prazo para o Ministério da Educação deduzir oposição à primeira providência cautelar,
que sai uma circular da DGEST, datada de 2 de junho de 2015, a esclarecer o sentido da norma do despacho 1H-2016. Se mais não houvesse, isso só demonstra que este despacho é um erro, que está construído, mal construído juridicamente, que está construído de uma forma rebuscada. E, portanto, existem nas escolas alunos de continuidade que não pertencem à área geográfica da oferta, porque nunca existiu esse conceito. Para concluir, em relação à senhora deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, senhora deputada, bem sabe a MEPEC que o Partido Comunista Português defende a regulamentação coletiva. Mas, das duas, uma, não pode é só defender a regulamentação coletiva quando lhe vai no sentido que defende. Se as escolas estão a aplicar uma regulamentação coletiva de trabalho, bem haja, estão a aplicar os princípios que o PCP sempre defendeu, que são os da regulamentação coletiva. Foi, naturalmente, matéria que não foi negociada pela MEPEC, foi negociada por uma outra associação representativa do setor, mas que seguramente intervieram sindicatos. E se os sindicatos consideraram que a Convenção Coletiva de Trabalho que estavam a subscrever era globalmente mais favorável aos trabalhadores, quem somos nós para discordar desta posição que os sindicatos outorgantes assinaram e subscreveram e por isso se aplica e está publicada no Boletim de Trabalho do Emprego. Dando esta nota final, a MEPEC continua a entender que o despacho 1H-2016 deve ser revogado imediatamente. A MEPEC entende que tem que ser anulado o procedimento concursal e que têm que ser cumpridos os contratos de associação, porque os alunos estão nas escolas e vão continuar, porque as escolas tudo farão para garantir a conclusão dos respectivos ciclos de ensino. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Agradeço a vossa presença e também a reflexão e os contributos e a posição que assumiram aqui, numa casa que é a Casa da Democracia, da Pluralidade, e foi de forma plural que foram conduzidos os trabalhos, com as posições muito claras de cada um dos grupos parlamentares, que registarão, de facto, aquilo que foi aqui hoje grimido por vós e que tomarão, obviamente, as posições políticas consequentes em função desta importante audição. Muito obrigada a todos.
Obrigado.
E que Portugal tenha uma alegria ao final da tarde. Muito obrigada.